673 mil benefícios do Bolsa Família são cancelados por falta de atualização dos cadastros.
Reunião de coordenação política discutiu hoje a correção da tabela do Imposto de Renda 2011 em 4,5%, percentual que corresponde à meta de inflação para este ano.
Consumo de energia elétrica no país vai crescer quase 5% ao ano até 2020.
Terça-feira, 22 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartori.
273.263 inscritos no programa Bolsa Família tiveram seus benefícios cancelados porque não atualizaram os dados cadastrais no prazo previsto, que terminou no último dia 31 de dezembro.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o estado de São Paulo, que tinha o maior número de famílias selecionadas para renovar seus dados, também foi o que registrou o maior número de cancelamentos de pagamentos, com mais de 37 mil benefícios suspensos.
Em seguida, vem o Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Segundo o Ministério, o cancelamento não é irrevogável, já que as famílias com perfil socioeconômico para participar do programa podem voltar a se inscrever.
Mas o recadastramento é periódico, dura praticamente todo o ano e funciona como um instrumento de controle e de monitoramento do programa.
Anderson Brandão, diretor de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explica o que as famílias devem fazer para voltar a receber o Bolsa Família.
Elas devem procurar a prefeitura da cidade para fazer essa atualização cadastral. Feita essa atualização cadastral, o benefício dela, por meio da própria prefeitura, terá um tratamento que a gente chama de reversão de cancelamento. A reversão de cancelamento vai permitir que ela retorne ao programa.
Este ano, mais de 1.300.000 famílias vão ter que procurar a prefeitura de suas cidades até o dia 31 de outubro e renovar os dados cadastrais.
As famílias selecionadas estão sendo avisadas por meio do extrato de pagamento de seus benefícios.
Além do recadastramento, para continuar recebendo o Bolsa Família, os beneficiários precisam manter os filhos na escola e a agenda de saúde em dia.
Voz do Brasil! O ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, confirmou hoje, após a reunião de coordenação política, que o governo vai reajustar a tabela do Imposto de Renda para a Pessoa Física 2011 em 4,5%, após a aprovação no Congresso Nacional do novo valor do salário mínimo.
Segundo o ministro, a correção do Imposto de Renda tem como base a meta de inflação para este ano, também de 4,5%, e será feita por meio de medida provisória.
A repórter Daniela Almeida acompanhou a reunião no Palácio do Planalto e tem os detalhes.
Após a reunião de coordenação política, o ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Luiz Sérgio, afirmou que o governo pretende corrigir a tabela do Imposto de Renda 2011 em 4,5%. O ministro explicou que o percentual corresponde à meta inflacionária para este ano.
O que nós estamos fazendo é corrigir a tabela pela projeção, pela meta inflacionada. Como a meta é 4,5, a correção será 4,5.
Sobre o reajuste do salário mínimo, o ministro Luiz Sérgio disse que o governo será otimista e aposta na aprovação pelo Senado Federal em sessão prevista para amanhã do valor proposto de R$ 545.
O governo trabalha para vencer esta batalha. Não existe batalha fácil. Nós precisamos trabalhar muito para que no final possamos sair vitoriosos.
Se aprovado, os próximos reajustes serão feitos por decreto presidencial, sem a necessidade de passar pelo Congresso Nacional, e será calculado com base no desempenho do Produto Interno Bruto, PIB, mais a inflação. A intenção da presidenta Dilma Rousseff é que o projeto de lei seja sancionado ainda este mês, para que o valor do novo mínimo esteja valendo a partir do dia 1º de março. De Brasília, Daniela Almeida.
E o INSS pago pelos patrões aos empregados domésticos só vai poder ser deduzido do Imposto de Renda à Pessoa Física até a declaração de 2012, ano base 2011.
De acordo com a coordenadora substituta de tributação da Receita Federal, Cláudia Pimentel, o fim deste benefício ao contribuinte no próximo ano está previsto em lei e a alteração só pode ser feita pelo Congresso Nacional.
Esse benefício, hoje ele está previsto para acabar no ano calendário de 2011, na próxima declaração de 2012. Salvo se o Congresso assim determinar contrário uma prorrogação desse benefício.
Hoje, a alíquota de dedução do INSS do empregado doméstico no imposto de renda do empregador é de 12%.
E as empresas e pessoas físicas que fizeram pagamentos com retenção de imposto no ano passado têm até a próxima segunda-feira, dia 28, para entregar a declaração de imposto de renda retido na fonte, DIRF.
O prazo também é o mesmo para o envio aos trabalhadores do comprovante de rendimentos.
As pessoas jurídicas que deixarem de apresentar a declaração estão sujeitas à multa mínima de R$500.
Já as empresas do Simples Nacional e as inativas que não entregarem o documento vão pagar uma multa mínima de R$200.
E a penalidade para a não entrega do comprovante de rendimentos é de uma multa no valor de R$41,43 por documentos.
Vale lembrar que sem essas informações o contribuinte fica impossibilitado de preencher e enviar a declaração do imposto de renda.
Neste ano, o prazo de entrega começa em 1º de março e termina em 29 de abril.
Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br.
Um estudo divulgado hoje pela empresa de pesquisa energética, a EPE, mostra que o consumo de energia elétrica no país vai crescer 4,8% ao ano, até 2020.
O maior aumento previsto é no setor comercial, com alta superior a 6%, mas o consumo residencial das famílias também vai crescer.
Vamos saber mais na entrevista que o nosso editor Aldilei Ribeiro fez com Maurício Tolmasquim, presidente da EPE.
Esse estudo divulgado hoje, ele está baseado numa previsão da taxa de crescimento do PIB 5% anuais, né? Que outros fatores que foram considerados para este aumento do consumo de energia nesta década?
A projeção para os próximos 10 anos de consumo de energia elétrica, além de estar previsto num crescimento do PIB de 5% ao ano, ele prevê um crescimento da população de cerca de 13 milhões de pessoas nos próximos 10 anos. Para você ter uma ideia, 13 milhões de pessoas é mais ou menos algo como a população da Grécia ou do Chile hoje, que nós teríamos a mais no Brasil consumindo. Outro pressuposto também é que continuará o movimento de distribuição de renda que nós temos visto no Brasil nos últimos anos. Esse movimento de aumento do consumo devido à renda faz com que aumente o consumo de energia elétrica e, portanto, isso está sendo considerado nas nossas projeções.
E para o residencial, presidente, quais são as perspectivas?
A tendência no setor residencial é de um forte consumo, não só devido ao aumento da população, mas também devido ao efeito da distribuição de renda que vem ocorrendo no Brasil, que leva que as pessoas comprem mais eletrodomésticos e, com isso, aumente o consumo de energia.
A estrutura da geração elétrica no Brasil, com a perspectiva aí de construções de novas usinas, como o caso de Belo Monte, prevista no PAC, acompanha essa previsão de crescimento do consumo? É possível a gente fazer essa comparação?
Apesar de haver um forte crescimento da demanda de energia nos próximos anos, algo como 274 mil gigawatt-hora, é o equivalente ao que o México ou a Espanha consomem hoje. Apesar disso, nós temos uma situação muito confortável no Brasil, porque cerca de 70% da expansão da capacidade de geração que é necessária para atender esse crescimento da demanda já está contratada e está em construção ou em vias de início de construção. Um exemplo disso são as usinas do Rio Madeira, Geral e Santo Antônio, que já estão em fase bastante adiantada e que tem o início de operação adiantado de um ano, vai começar a operar em 2012. Creio que é importante destacar que nessa projeção de crescimento da demanda, já está incluído, já está previsto que haverá também uma forte ação, uma forte política de conservação de energia. Para se ter uma ideia, está embutido nessa projeção uma economia de energia equivalente ao que seria gerado por Belo Monte. Portanto, nós estamos falando que, mesmo considerando as ações de conservação de energia, é importante haver um esforço de aumento da oferta para atender o crescimento da demanda.
Conversamos com Maurício Tomasquim, presidente da empresa de pesquisa energética, a EPE. Maurício, muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
7:11.
A arrecadação da Previdência Social no mês passado foi a melhor dos últimos 8 anos para os meses de janeiro.
O resultado divulgado hoje aqui em Brasília indica que houve queda superior a 23% do déficit previdenciário, ou seja, da diferença entre o pagamento de benefícios e a arrecadação. Paulo La Salve explica.
A Previdência Social teve o melhor mês de janeiro desde 2003. Isso se refletiu na arrecadação, que superou 17 bilhões de reais, uma variação positiva de 14,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. O secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim, explicou o motivo dessa alta arrecadação.
Isso é um reflexo do crescimento da economia, do crescimento da massa salarial, do aumento do salário do trabalhador. Isso já era esperado, né? O cenário esse ano é um cenário bem mais positivo, um crescimento elevado que tivemos em 2010 e uma perspectiva também de um crescimento em patamar alto para 2011.
Mesmo com a arrecadação registrada em janeiro, as contas da Previdência fecharam o primeiro mês deste ano com déficit de 3 bilhões de reais. Isso porque os benefícios pagos no setor urbano e rural superaram 20 bilhões de reais, além das renúncias como, por exemplo, para entidades filantrópicas, aquelas sem fins lucrativos, que ultrapassaram 1 bilhão e 700 milhões de reais. Com mais de 28 milhões de benefícios pagos em janeiro deste ano, cerca de 66% desses benefícios tiveram como referência o valor do salário mínimo de R$ 510. E a cada um real de aumento no salário mínimo, o impacto nas contas da Previdência é de cerca de 184 milhões de reais. Mas a Previdência Social estima que tem recursos previstos para o pagamento de benefícios se o mínimo de R$ 545 for aprovado. É o que afirma o secretário Leonardo Rolim.
O orçamento já está adequado a esse valor e não teríamos condição de conseguir, dentro do orçamento, recursos para mais do que isso. A necessidade de financiamento da Previdência Social como um todo seria de 42,4 bilhões dentro do valor de 545, que é o valor que comporta no orçamento da União.
Entre fevereiro de 2010 e janeiro deste ano, a necessidade de financiamento da Previdência Social por conta de uma despesa maior do que a arrecadação foi de 42 bilhões de reais. De Brasília, Paulo La Salve.
Voz do Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, afirmou hoje que o governo brasileiro negocia o uso de um navio da Itália para retirar os brasileiros que estão na Líbia.
A declaração foi dada aqui em Brasília depois do encontro de Patriota com a ministra de Negócios Estrangeiros da França, Michelle Alliot-Marie.
A Líbia, país do norte da África, enfrenta protestos populares contra o governo de Muammar Gaddafi, que está há 42 anos no poder.
Conflitos entre as forças leais ao governo líbio e manifestantes, principalmente na capital Trípoli e na cidade de Benghazi, dificultam a saída dos estrangeiros. Carolina Monteiro.
O ministro de Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, afirmou que o Brasil continua em contato com as companhias aéreas para resgatar os brasileiros que querem deixar a Líbia. No entanto, o aeroporto de Trípoli está fechado e as pistas do aeroporto de Benghazi estariam estragadas. A ministra de Negócios Estrangeiros da França, Michelle Alliot-Marie, disse que estão à disposição dos brasileiros lugares nos aviões que forem resgatar os franceses. No entanto, segundo Patriota, a melhor opção seria retirada por água com o uso de navios.
A situação que se configura é a de dificuldade de obtenção de sobrevoo e pouso no aeroporto de Trípoli. Algumas das companhias brasileiras com funcionários no país, aliás, alguns desses funcionários não são necessariamente brasileiros, mas também desejariam deixar a Líbia, poderão partir ou por avião, assim que houver autorização de pouso, ou por navio, também está sendo examinada a possibilidade e já foram contactadas companhias na Itália para eventualmente atacarem em Trípoli e em Bengasi.
O ministro confirmou ainda que a situação na Líbia foi tema hoje de um encontro entre integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que o assunto será retomado ainda esta semana em Genebra pelo Conselho de Direitos Humanos. Ainda sobre as Nações Unidas, a ministra francesa Liotte Marie reiterou o desejo do governo francês de que o Brasil assuma um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. De Brasília, Carolina Monteiro.
E também hoje, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou que a empresa tem um plano para retirar 5 funcionários da companhia que trabalham na Líbia.
Ainda de acordo com o presidente da Petrobras, os conflitos políticos na Líbia não devem afetar o preço dos combustíveis aqui no Brasil, já que a Líbia está entre os maiores exportadores de petróleo do mundo.
Dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que entre 50 e 100 milhões de pessoas se infectem todo ano em mais de 100 países de todos os continentes, menos na Europa.
Em todo o mundo, cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue.
Só que no Brasil, segundo dados preliminares do Ministério da Saúde, mais de 26 mil pessoas já contraíram a doença só esse ano.
E como já veiculamos aqui na Voz do Brasil, as pessoas que moram em áreas de alto risco de incidência de dengue estão recebendo mensagens também no celular, com dicas de como prevenir a doença.
E além dessa ferramenta, o Ministério da Saúde também se utiliza de outras formas de divulgação de informações e assim evita a doença, como boletins educativos na TV e no rádio.
A repórter Gabriela Mendes conheceu gente que, depois de ouvir a propaganda contra a dengue, mudou a rotina dentro de casa.
Os cuidados na casa da estudante Hortência Rodrigues, de Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, são redobrados. A água do cachorro, por exemplo, é o tempo todo trocada. Embaixo dos vasos das plantas, nada de pratinhos. A preocupação em não deixar a água parada tem uma justificativa. A mãe e a irmã de Hortência já tiveram dengue.
Foi um susto, porque a gente nunca imaginou dengue aqui. A gente sempre tomou cuidado e depois disso a gente ficou muito mais atento com o risco, né? E assim, a gente passou a prestar mais atenção em água parada.
São atitudes como a de Hortência que ajudam o país a combater a dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, por conta da grande incidência de chuvas neste período, cerca de 75% dos casos de dengue ocorrem nos primeiros 5 meses do ano. Por isso, o Ministério preparou uma série de campanhas para mobilizar a população. Moradores das 36 cidades consideradas de alto risco de infestação estão recebendo orientações pelo celular. Além disso, há propagandas no rádio e na TV.
Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que causa a morte de muita gente. Mortes que, com medidas simples, poderiam ser evitadas. Entre na mobilização contra a dengue. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura.
Dengue, se você agir, podemos evitar. Ministério da Saúde.
A propaganda de prevenção à dengue já faz parte da programação de uma rádio comunitária em Planaltina. João Batista, diretor da rádio, garante que a atitude das pessoas mudou desde que as vinhetas começaram a ser divulgadas.
A própria Secretaria de Saúde, com o pessoal da Vigilância Epidemiológica de Planaltina, né, já entrou em contato para falar que tem relatos realmente de moradores que mudaram a sua própria percepção a partir das veiculações da rádio e passaram a procurar os postos de saúde mais próximos de suas casas.
De acordo com Marcier Trombieri, chefe de comunicação do Ministério da Saúde, as campanhas são fundamentais, pois a todo momento relembram as pessoas que é preciso agir para evitar a dengue.
Segundo as pesquisas do Ministério da Saúde, mais de 90% das pessoas já têm conhecimento sobre o que fazer para evitar a dengue. No entanto, mais de 50% das pessoas dizem que só tomam atitude quando são provocadas por alguma informação. O que a gente está fazendo agora é levar a informação para transformar esse conhecimento em ação.
A estudante Hortência concorda. Sempre que houve um alerta de prevenção à dengue no rádio, corre para conferir se não tem água parada em casa.
Geralmente eu limpo a casa ouvindo música, né? E aí com o alerta, assim, é ótimo, porque já presto mais atenção, já vou lá, já olho.
Todo o material de divulgação da campanha contra a dengue está disponível na página eletrônica www.saude.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a apreensão do anabolizante Hemogenin, do lote número 910, em todo o país na semana passada.
De acordo com a agência, esse lote de medicamento é falso.
Apesar de os anabolizantes serem indicados para reposição hormonal, o uso excessivo e indiscriminado do produto para aumentar a massa muscular pode causar impotência, infertilidade, problemas no fígado e no coração e até levar à morte, segundo informações da Anvisa.
Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado foram registradas 13 mortes no Brasil por conta do uso errado de anabolizantes.
A Anvisa soube do anabolizante Hemogenin falso por causa de denúncia da Vigilância Sanitária de Mato Grosso do Sul. E a determinação é para que ele seja apreendido e inutilizado em todo o país. O medicamento falso vem com as inscrições Hemogenin comprimidos e o nome do antigo fabricante, um laboratório desativado há anos. Já o produto verdadeiro vem com a apresentação do princípio ativo, oximetolona 50 miligramas, e do atual laboratório. Levantamentos do Ministério da Saúde apontam que o Hemogenin e outros anabolizantes são muito utilizados de forma abusiva por pessoas que frequentam academias, principalmente homens jovens, que querem ganhar massa muscular em curto espaço de tempo. Só no ano passado, o SUS, Sistema Único de Saúde, registrou mais de 1000 internações em todo o país e 13 pessoas morreram em decorrência do uso inadequado de anabolizantes, tudo por causa da obsessão de dar forma perfeita ao corpo. Segundo médicos especialistas, anabolizantes são produtos indicados para casos de deficiência hormonal. O uso abusivo causa problemas no fígado, coração e sistema nervoso. Quem consome geralmente tende a ficar violento. Em Brasília, o professor de educação física Marcos Aurílio Nascimento percebe logo quando um aluno faz uso de anabolizante e orienta que esse não é o melhor caminho para ficar musculoso em pouco tempo.
Você tendo uma boa orientação nutricional ou médica podem prescrever para você suplementos que hoje no mercado pode ser um pouco mais caro, mas altamente saudável dentro da forma de cada um, alertando bem, com uma indicação médica, né? Pois se pessoas que têm alguma disfunção cardíaca têm um consumo de um vasodilatador, provavelmente vai acelerar o metabolismo e possivelmente tendo uma arritmia cardíaca, alguma coisa assim.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lembra que anabolizantes só podem ser vendidos em farmácias e com receita médica em duas vias. A primeira fica retida. A Anvisa já enviou amostras do anabolizante falso para análise, como explica a gerente-geral de inspeção de medicamentos da agência, Marília Coelho.
A Anvisa já publicou em diário oficial o recolhimento do produto, já informou as vigilâncias sanitárias de todos os estados, já está no site da Anvisa também, e nós estamos então agora, junto com as vigilâncias sanitárias, fazendo um processo de recolhimento desse produto. Esse lote que nós detectamos é um lote falso, então cabe à vigilância sanitária recolher esse produto. Além da aparência da embalagem, agora nós, no que nós detectamos, nós já mandamos também para os laboratórios fiscais nossos, que dão suporte nosso, como o INCQS, a FUNED, para análise do produto, para ver até que ponto vai essa falsificação.
Ainda de acordo com a Anvisa, o caso já está sendo investigado pela Polícia Federal para descobrir quem fabrica, quem distribui e quem vende o falso anabolizante Hemogenin. De Brasília, Adilson Mastellari.
E apesar de os anabolizantes serem indicados, né, como a gente viu na reportagem, para saber sobre medicamentos falsificados, controlados e proibidos pela Anvisa, qualquer pessoa pode ligar de graça para o 0800-642-9782.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 273 mil benefícios do Bolsa Família são cancelados por falta de atualização dos cadastros.
Reunião de coordenação política discutiu hoje a correção da tabela do Imposto de Renda 2011 em 4,5%, percentual que corresponde à meta de inflação para este ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.